4:16. Hoje a gente deu início a uma série de entrevistas com os vereadores de Maringá. Já conversamos com Alex Chaves e agora estamos recebendo o vereador Paulo Rogério do Carmo, vereador do Carmo, do PR, está aqui com a gente no estúdio. Olá, vereador, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, boa tarde aos nossos ouvintes e eu que agradeço o convite, estamos aqui para tentar expor o nosso trabalho para a população de Maringá.
Esse é o objetivo mesmo da série de entrevistas, né? Fazer um balanço do trabalho durante o ano. Nós vimos aqui pelo site da Câmara Municipal que o senhor apresentou este ano 101 indicações, 5 projetos de lei ordinária e 60 requerimentos, mais ou menos isso.
Exatamente. A função primordial do vereador é fiscalizar. Nós estamos tentando ir nesse norte. E, claro, resgatar leis, levar leis à população que já estão prontas e a população não tem o conhecimento. Maringá tem mais de 11.500 leis, salvo engano. E grande parte são poucas utilizadas essas leis. Então a população não sabe os seus direitos. E é uma das nossas bandeiras, juntamente, esclarecer as leis que a população pode recorrer e buscar. Essa é uma das nossas finalidades ali no mandato.
O senhor destacaria aí uma lei que a população não tem conhecimento e que seria necessário que ela tivesse conhecimento dessa lei?
É a própria lei do próprio corte de árvore. É uma lei que a população, se o proprietário vai fazer uma construção e a árvore está em frente ao portão e não tem outras condições de ele readaptar aquele projeto, automaticamente, quando a prefeitura sanciona, autoriza ele fazer a construção, ele pode cortar essa árvore. É uma lei, se eu não me engano, do Mário Socal, uma lei bem antiga. Então, são esses tipos de informações que a população não tem. E é isso que o nosso mandato está tentando buscar para que a população tenha mais conhecimento das leis. Fazer lei é muito fácil. O duro é colocar a lei em prática. Aí eu falo que a função do vereador fazer lei é a parte mais fácil. O duro é você cobrar o executivo para que a sua lei realmente vá de benefício para a comunidade. E se você observar, a gente faz, as leis que a gente tenta colocar na cidade são as leis que vai atender toda a coletividade. Claro que tem alguma lei que vai para uma classe, uma determinada classe, que indiretamente atende, que nem a lei que nós colocamos dos motoboys agora. É uma lei que dá condições de trabalho, então ele envolve o mercado de trabalho, porque eles não conseguem fazer a vistoria no CETRAN, porque a moto até então deveria estar no seu nome. Então automaticamente não conseguiria trabalhar. E as empresas que eles servem? E as famílias que estão por trás de tudo aqui, tanto das empresas que estão servindo e bem como eles que fazem se sustentam. Então são projetos que atingem a coletividade, apesar de ser direcionado para uma classe. Então essa análise, esse contexto que a gente tenta fazer, a hora que vai colocar um projeto de lei.
O que diz exatamente esse projeto do motofrete?
Esse projeto ele muda simplesmente que, na verdade, já tem no mototáxi, já era uma lei do Humberto Henrique, ele havia mudado. Nós só colocamos que ele pode estar no nome de terceiro, desde que esse terceiro também assine solidariamente a responsabilidade. Caso venha acontecer algum acidente, alguma coisa que o motoboy, como a moto vai estar em nome de outro proprietário, eles compram geralmente o nome do pai e da mãe que tem uma renda fixa. Como a renda deles é muito variável, essa argumentação que eles nos colocou, eles não conseguem comprovar e não conseguem comprar a moto financiada. Então foi uma forma que a gente colocou por também já existir no mototáxi, só readequamos para que eles consigam fazer a vistoria no CETRAN e consigam passar, porque uma das exigências era estar no nome, agora pode ser nome de terceiro.
E é por isso então que tem muito motofrete irregular na cidade sem o cadastro na prefeitura?
É uma das partes, né? Porque na verdade a lei do motofrete, ela dá uma condição para a prefeitura fazer um incentivo. Como é que funciona esse incentivo? Até no primeiro momento me perguntaram, a prefeitura pode pagar cursos? Eu no primeiro momento falei, não acho legalmente viável. Mas a lei municipal, estudando a lei, ela poderia que tenha o curso do IAR, tenha o curso, outros cursos. Se eles tivessem uma associação formalizada, pela lei a prefeitura poderia dar esse incentivo também. Mas isso aqui não está no contexto da nossa lei. A nossa lei é uma situação iminente, tanto que foi votado em regime de urgência, porque eles precisam legalizar. Como o CETRAN, não da forma passada, nós estamos tentando fazer uma coisa de consenso, então vamos ver o que está faltando. Dentro da lei, colocando essa legalidade, não sendo contra a lei nacional, a gente consegue adaptar e buscando a legalidade para que eles venham trabalhar. Então, acredito que, principalmente, essa lei, ela envolve uma coletividade.
Tem muito motofrete na cidade?
Tem bastante motofrete. Eu acredito que mais de 500 hoje. Mais de 500.
E o senhor conversou com eles, então?
Sim, é uma vontade, assim. É uma dificuldade que eles tinham, a primeira dificuldade. Agora estão se adaptando, o Gilberto está sendo bem cauteloso.
O secretário
está sendo bem cauteloso nessas questões. eles estão se juntando em autoescolas para diminuir esse custo desse AR, o curso que eles precisam. Eles estão querendo, e está vendo que a gestão, também a administração, está tentando lhe ajudar. Nós precisamos de pessoas regularizadas para que as empresas também tenham segurança na prestação de serviço, porque a empresa vai direcionar para as pessoas que estão legalizadas. Essa é a nossa finalidade.
Uhum. E, inclusive, falando ainda sobre motociclistas, né? O senhor teve uma discussão esse ano sobre os bolsões para motocicletas, né? Como é que ficou esse projeto?
Na verdade, o que houve é o último acordo que nós fizemos com o secretário, o prefeito sancionou esse projeto. Só que nem eu falei para você, Luciana, a nossa dificuldade do vereador não é fazer a lei é fácil. Porque você tá dentro do Poder Legislativo, eu particularmente, quando eu vou colocar um projeto de lei, eu já passo para todos os meus pares, para que não haja muito debate lá no plenário. Então, o que acontece? É fácil você aprovar ali, porque você já expôs os vereadores. Mas chega no executivo, claro que o executivo tem a cidade inteira para governar. Então, o vereador tem que acabar fazendo o projeto de lei e tentar ficar em cima do prefeito para que ele coloque em prática. O prefeito não vetou nenhum projeto até este ano dos vereadores. Particularmente, todos os vereadores, há uma conversa antes de colocar o projeto, para não colocar o prefeito numa situação difícil. Mas entendendo que tem uma cidade para governar, nós temos que ficar cobrando. O Bolsão ficou acordado de fazer um teste, apesar de lei sancionada. Eu respeito muito o ponto de vista do secretário, mas eu acredito que para a cidade de Maringá, em outras cidades como São Paulo, Porto Alegre, deram muito certo. Então acordamos, vamos fazer um teste, não estamos aqui para ficar em divergência, mas sim para trabalhar para toda Maringá. Essa é a nossa finalidade, tanto a do secretário como a Câmara de Vereadores.
Mas ainda não foi feito esse teste?
Ainda não, mas o prefeito sancionou a lei, eu acredito que o próximo ano agora, devido a esse final do ano, Natal, uma série de circunstâncias, que ela foi aprovada, acho que faz 60 dias, foi sancionada, desculpa, faz 60 dias, eu acredito que logo para o mês, no finalzinho de fevereiro, o secretário deve colocar, pelo menos na Avenida Brasil, alguma situação num período de teste. Esse foi o acordo verbal que nós fizemos, apesar de ter lei sancionada. Poderíamos exigir a lei, mas vamos ver, vamos ver todos os lados, vamos colocar, se os motociclistas verificarem que ficou bom, a cidade fluiu, Vamos continuar. Se for uma coisa da forma que o secretário está vendo que não for bom, não tem problema a gente voltar atrás. Nós precisamos fazer coisas boas.
E não ficar bom significa o quê? Não ser seguro?
Não ser seguro. O secretário fala, e o secretário tinha uma opinião, ou tem, não sei, que eu falo, eu respeito a opinião porque ele é técnico também. Uhum. Ele não é só político, ele é técnico. Então deve ser respeitada a sua opinião, sim. Ele alega que causa um transtorno essas motos na frente, que às vezes uma moto vai diminuir muito a velocidade. E a gente vê diferente, né? Que a ansiedade desse motociclista, que na verdade é para acabar aquele de ficar entre os carros. Pelo menos diminuir. Essa é a nossa defesa. E é uma coisa que eles veem em outras cidades, que nas grandes cidades está funcionando. Uhum. São Paulo está funcionando até hoje, Porto Alegre funciona até hoje. Acho que Curitiba não tem, se eu não me engano. Mas eu pelo lado técnico, eu acho que deve ser respeitada essa questão do secretário. Como ele nos colocou uma exceção também, o prefeito sancionou que não queria uma divergência entre a Câmara e bem como com o secretário, nós vamos fazer esse período de teste. Se inclusive, ele me convencer tecnicamente, não tem problema a gente voltar atrás. Apesar que o autor do projeto é o Odair Fogueteiro. Nós entramos em conjunto porque existia já um projeto semelhante ao dele na Câmara, então fizemos um só. Mas quem pode, na verdade, até retirar esse projeto seria o Odair Fogueteiro. Mas eu acredito que a gente vai aguardar para que a gente consiga resolver da melhor maneira a população de Maringá.
O senhor falou que o vereador, além de fazer leis, ele tem que cobrar a execução dessas leis, né? É frustrante para o vereador quando a lei dele não sai do papel?
Eu acredito que para a cidade inteira. Se você faz um projeto pensando na coletividade, não for um projeto eleitoreiro, eu, particularmente, se você vê o número de projetos para uma legislatura de um ano, não são muitos projetos. Só que eu tento me dedicar o máximo possível para aquilo que eu me propus, que é para ser vereador. Inclusive, às vezes, prejudicando até o lado profissional que a gente tem. Né? Porque a gente está vereador, não somos profissional. Eu tenho outro, eu sou advogado de carreira. Então, quando você ver uma lei que eu, particularmente, eu vou ao prefeito, eu consulto, eu passo meus companheiros na Câmara, eu não mando projeto de surpresa. Ah, vou fazer, vai ficar bom na mídia, vai ser bom politicamente. Eu não faço isso. Pelo menos eu não faço isso. Então, quando o prefeito não dá aquele respaldo, claro que é frustrante. Você trabalhou em cima, você perdeu meses, eu faço consultas, a gente faz pesquisa, a gente não coloca um projeto do dia para a noite. E geralmente eu converso sempre com o executivo primeiro antes de propor qualquer projeto. É. Então, se você propôs um projeto conversado com o executivo, é claro que você quer pelo menos que ele dê eficácia para esse projeto. E para mim também, Luciana, se um projeto, de repente, o prefeito colocou e ele deu, assim, a população desaprovou ou não foi legal para a cidade, nós podemos revogar esse projeto. E para mim não é melindre nenhum, não é vergonha nenhum fazer isso aí. Porque nós estamos tentando buscar o bem comum. Mas se não foi legal, vamos revogar essa lei, não tem problema.
Revogar para não ficar acumulando leis.
Não, acumulando e não for prática para a cidade. De repente não deu certo. De repente, na minha concepção, um exemplo nos bolsões que nós estamos acabando de comentar é muito bom, mas na prática, para Maringá, Porto Alegre às vezes é bom, para Maringá não foi bom. Então não tem problema voltar atrás. Nós temos que tentar buscar coisas boas para a cidade. E ter, assim, a humildade também, o saber voltar atrás. Não tem problema algum.
O senhor também está envolvido com o projeto das câmeras em salas de aula, né?
Sim. Esse projeto, na verdade, ele começou comigo, com o vereador Altamir. Logo no início teve uma divergência muito grande, eu havia pedido para retirar meu nome do projeto. Aí quando deu os últimos acontecimentos, o vereador Altamir e o William Gentil me convidou novamente para fazer parte do projeto e eu achei que era o momento oportuno. Claro que eu gosto muito de ouvir, né? Gosto muito de ter a discussão, porque isso aí nos faz errar menos, na verdade. E existe assim uma resistência de uma parte dos servidores públicos, deixando claro que, na verdade, até o próprio sindicato, com todo respeito, é um órgão legítimo para defender, e tem que defender, porque eles representam esses servidores. Eles colocam como vídeo, parece vídeo vigilância, uma coisa assim, não é isso. Na verdade, é para resguardar todas as partes, para não ficar o disque e me disque. O pai fala uma coisa, as professoras falam outra. Então, acho que nós temos assim ótimas escolas de Maringá na parte de infraestrutura e temos ótimos profissionais. E esses profissionais, eles vão estar respaldados por essas câmeras. Já tem, fui lá no, se não me engano, CAPES da UEM. Lá funciona o segundo...
O CAP
da UEM. O professor colocou que resolveu 95% das demandas, desses problemas. Então, nós temos que... De repente, parar de politizar a coisa e ver a coisa prática. Porque muitos profissionais falam, olha, Carmo, para mim é tranquilo, não tem problema algum. Então, que o profissional não veja que a gente está querendo cuidar. Inclusive, no início do projeto, tinha uma coisa ruim no projeto. Que o projeto, você sabe, Luciano, você vive dentro da Câmara. A gente protocola ele para resguardar que ele seja um projeto seu. Para que outro vereador, de repente, não coloque a mesma ideia. Ou depois se some com você. Então, tinha um artigo que liberava essas imagens, escutando as pessoas, escutando os pais, escutando o conselho escolar, escutando o próprio sindicato, não era um artigo bom. Porque tem pais e pais, pessoas e pessoas. De repente essas imagens cairiam na mão de pessoas, que o pai tem acesso, mas temos pais e pais, poderia passar essa imagem das crianças para outras pessoas.
É verdade.
E tira realmente o profissional que está na sala de aula, ele fica, né, receoso que aquela imagem está real. Enfim, na verdade, tiramos esse artigo da lei, ele foi sucumbido, e a ideia é, para que aconteça um caso que venha acontecendo na cidade, divergências, aí o Poder Judiciário, o Poder Executivo, que vai ter autonomia sobre essas câmaras, eles puxem essas câmaras, as pessoas que, de repente, fizeram o mal feito, que sejam simplesmente responsabilizadas. E o que não fizeram, podem ficar toda uma classe de professores sendo mal vista por uma situação ou outra, que as câmeras ajudam. A câmera não é para prevenir, quer dizer, é para prevenir também, mas a câmera não é para resolver, que nem esses dias roubaram o nosso gabinete, pegaram a carteira, pegaram o celular no nosso gabinete, furtaram o celular no nosso gabinete. Aí até algumas pessoas colocaram, ué, vereador, mas e as câmeras? Você viu que a câmera não resolve nada. Ao contrário, a câmera foi essencial. Porque ia gerar dúvida em toda aquela, tanto os outros assessores, como os servidores, como as
todo
pessoas que ali transitam. Ali nós sabemos realmente quem furtou, só não conseguimos ter êxito para pegar. Mas a pessoa está exposta ali. Então foi eficaz aquelas câmeras ali. E isso nós estamos buscando. Claro que o sindicato nos pediu para que seja em fevereiro. Eu vou ouvir, que nem eu disse, é legítimo o sindicato estar defendendo os servidores, é legítimo o conselho tutelar defender as crianças, mas é legítimo o vereador defender o povo. E nós temos que votar junto com a maioria. Então, tudo que a gente vai votar, a gente tenta fazer pesquisa, utiliza a ferramenta de vocês, que vocês fazem pesquisa, para ver o que a população está pensando. E tentar agir de acordo com a maioria.
E por falar nisso, o vereador Alex Chaves esteve aqui mais cedo e ele disse que ele, conversando com os eleitores dele, ele sente que a população de Maringá está muito preocupada e muito carente em relação à segurança pública. Qual a opinião do senhor sobre o que os seus eleitores sentem? Qual que é a preocupação maior deles?
A sensação nossa de segurança pública realmente não é boa.
Outro tema, não sei. O que os seus eleitores querem?
Nesse tópico, Alex Chaves, eu posso falar um pouquinho de segurança com mais propriedade, que eu fui sargento da polícia por 15 anos praticamente, né? Maringá, nós precisamos dar eficácia para a nossa guarda municipal. Os três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo, e o Ministério Público, hoje a gente fala que é uma quarta força, devem se unir em torno da cidade. Porque a culpa só cai no legislativo, de repente, só cai no executivo. Hoje a guarda não funciona porque existe nada fundamentada, porque o promotor de Maringá impôs alguma situação. nós gastamos na folha para ter guardas municipais. A nomenclatura está guarda municipal, não está vigilância. Nós temos duas, três, quatro viaturas que rodam 24 horas sem poder de polícia. Isso é um custo que a população está pagando. Então nós temos que ter a coerência de realmente armar a guarda, porque, olha, só a polícia militar eu trabalhei. É difícil. E outra coisa, o executivo nosso, vereadores, nós não temos, nós não temos poder sobre a polícia militar. O Ulisses Maia, o prefeito, se ele tiver o comandante da guarda, ele vai ligar e falar: Osmar, eu preciso hoje no Requião, eu preciso hoje na Alvorada. Aonde está o índice de crime mais alto, ele consegue deslocar essa tropa dele. Agora, com a Polícia Militar, nós fazemos pedidos. Nós fazemos pedidos, entendeu? Então, nós precisamos realmente, a população de Maringá está bem segura. É uma coisa porque as drogas, você anda na... Nós não temos condições de andar na praça tranquilamente, uma família, na Raposo Tavares. E aqui está funcionando o nosso terminal rodoviário. Então, acho que está faltando o Alex Chaves com toda razão. Esse tópico é muito crítico, porque a partir da hora que você tem segurança, você consegue trabalhar mais tranquilo, você consegue largar o seu filho em casa. Então, você tem que ter a tranquilidade para sair, trabalhar e retornar. E a saúde nossa tem alguns avanços, mas ainda também acho que falta muita coisa. Muita coisa para acertar.
Vereador, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Eu agradeço vocês. Você também sempre nos acompanha na Câmara Municipal. Acredito que o mandato é para isso. O nosso mandato foi pautado em fiscalização. Também eu fui autor de 3 denúncias para o Ministério Público direto, né, que é o Araucária, enfim, algumas sérias situações. E vamos continuar nessa tocada para que a gente consiga tentar minimizar os problemas locais políticos. Obrigado, Luciano.
Conversamos com o vereador Paulo Rogério do Carmo, do PR, na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá.